Muito bem, vamos falar de coleta seletiva. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o Afonso Cavalcante, o Afonso da Diaconia, Adelmo Santos. Vamos ter por telefone a participação do Augusto Martins. Eu já falei, teríamos o Elias Silva, que é o braço ambiental da prefeitura. O Elias perdeu um irmão, que lamentamos bastante, obviamente. Não vamos ter como debater com ele hoje. Mas a questão é que está sendo lançada aí uma campanha de coleta seletiva, orientando as pessoas a separar o lixo orgânico do lixo sólido, do lixo seco, né? E a gente vai debater e você vai dizer se você topa participar desse projeto de coleta seletiva. Vamos orientar se já está valendo ou não. Vamos ouvir primeiro a chamada que a gente está rodando na programação.
Coleta seletiva, um compromisso de todos nós para uma cidade cada vez mais limpa, organizada, que não agrida o meio ambiente. É fundamental que você faça a sua parte para dar destino correto ao lixo. Basta separar os resíduos em 3 sacolas. Na primeira, os não recicláveis, papel higiênico, fraldas, absorventes e cotonetes. Na segunda, o lixo seco, papel, papelão, plástico, vidros e metais. E na última, o orgânico, restos de alimentos, folhas, frutas, verduras e cascas. Coloque em frente à sua casa para que os catadores levem ao galpão de triagem. O lixo seco é vendido para reciclagem. O molhado serve para adubo para as plantas e alimento para os animais. O não reciclável vai para o lixão. Coleta seletiva. Faça sua parte. Uma campanha da Diaconia. Apoio Tierfan e ONG Pão para o Mundo. Parceria das prefeituras de Afogados da Engazeira, Carnaíba e Tabira.
Muito bem. Vamos debater o tema. Primeiro eu queria saber do Afonso como é que essa campanha está sendo já difundida e como é que ela está chegando, além do rádio, de que forma estão fazendo chegar e como é que a população pode participar dessa campanha, Afonso. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Adelmo, Tito, Michele. Bom dia, ouvintes do programa. Bom, Nil, a campanha ela é parte de um projeto maior de tratamento de resíduos sólidos, né? É uma campanha inicialmente da Diaconia, né? Mas a gente está começando a trabalhar com outros parceiros, e um parceiro muito importante nessa caminhada são os gestores, os públicos, né? Nós estamos trabalhando com a Prefeitura de Afogados da Engazeira, a de Carnaíba e a de Tabira. É uma campanha, ela destina-se principalmente à população civil, mas também está envolvendo o comércio, né? O CDL tem sido um parceiro importante, principalmente o CDL de Afogados e Carnaíba, que as empresas são juntas ao mesmo grupo, né? Através do companheiro Glauco. O companheiro Glauco tem sido um parceiro importante nesse sentido. E o objetivo principal é a população, principalmente a população civil, né? A gente tem a vinheta que a gente acabou de passar, né? Acabou de ser veiculada. Tem materiais audiovisuais, né? Uhum. Como cartazes, panfletos e adesivos, né? Adesivo para carro, para casas. E um panfleto autoexplicativo para as pessoas entenderem como é que funciona a coisa. É interessante a gente dizer que o Brasil tem muito pouco disso, né? Poucos municípios no Brasil fazem tratamento de resíduos, né? É interessante a gente fazer um pouco desse contexto. Bem recentemente a gente teve o SIMPAGEU, que é o consórcio de prefeitos do território, fez um baita de um projeto gigantesco para tratar os resíduos sólidos desses municípios do PAGEU. Bom, esbarrou numa questão primordial, que é a falta de recursos públicos para executar a obra, né? O governo federal estabeleceu o ano de 2014, agosto de 2014, como o ano para se erradicar os lixões no Brasil, ou seja, o ano final, a tolerância para se manter lixão no Brasil, né? Depois disso, se percebeu que não foi possível implementar sistemas mais adequados de tratamento de resíduos, por uma razão muito simples: faltou dinheiro, né, para os gestores. Então, a lei foi prorrogada, né? Ou seja, como não tinha dinheiro, é uma coisa no Brasil. Primeiro faz a lei, depois descobre que não tem recurso para pôr em prática, né? Então, os prefeitos ficaram impossibilitados porque não tinham recurso. Isso é uma realidade. O problema é que o Ministério Público Estadual...
Deu um prazo, né?
Deu um prazo, né? Estabeleceu um termo de ajustamento ambiental, né? Ou seja, para adequar-se à realidade, ou seja, admitiu que realmente não há recurso, mas há iniciativas que podem ser feitas no sentido de tratar o problema. De posse dessa situação, né, a gente pensou em começar estratégias como a coleta seletiva para dar um destino mais adequado aos resíduos, né? Essas três prefeituras estão antenadas conosco nesse debate. Em Itabira, por exemplo, a gente tem umas iniciativas bem interessantes. As escolas públicas de Itabira absorveram a campanha. Elas estão fazendo suas coletas dentro da escola e estão mobilizando a comunidade escolar, ou seja, pais e mães, para fazer a mesma coisa em casa. E a escola ser uma espécie de coletora desses resíduos para que os catadores processem isso e vendam esses resíduos para reciclagem. Em Carnaíba, a gente também teve um avanço, conseguimos trabalhar no bairro de Carnaíba Velha, a prefeitura local, junto com os parceiros e a diaconia. A gente fez uma caminhada pelo bairro de Carnaíba Velha, pelo comércio. Em Afogados da Ingazeira, a gente está com a aproximação com a prefeitura, mas a gente não conseguiu ainda ir para as ruas, né? A aproximação tem sido boa, mas a gente não conseguiu botar em prática ainda a parte que mais interessa, que é de sensibilizar a população. O CDL já fez uma campanha interessante conosco, mobilizando parte do comércio. E na outra ponta desse processo de coleta seletiva está o trabalho com os catadores. Em Itabira, a gente tem um grupo mais organizado, tem uma estrutura de processamento, um trabalho da diaconia junto com a prefeitura local. E em Afogados, a gente tem uma parceria também junto com a Igreja Católica, através de um projeto com o CONIC, né, que é o CONIC, o Conselho de Igrejas Cristãs, né, liberou um recurso através da Igreja Católica em Afogados da Ingazeira. A diaconia fez o projeto e a gente comprou duas máquinas, uma prensa, para os catadores de Afogados. Então, tem algumas coisas acontecendo que já é um princípio, um primeiro passo no sentido da gente começar a sensibilizar a população para participar desse processo.
Uhum, entendi. O telefone vai ficar liberado, o zap também. Você já separa seu lixo? Eu acho que o percentual de pessoas que fazem essa separação aqui em Afogados hoje me parece que é mínimo, né? Mas você já separa, do jeito que está dizendo a campanha aí, tem aquele lixo que é o lixo que não serve para nada, que é, digamos, o que é inutilizado, papel higiênico, banheiro, absorventes, né? Resto de banheiro, né? Tem o reciclável, papelão, garrafas, PET, garrafa de vidro também, ferro, né? metal, esse aí é reciclável, e tem o lixo orgânico, restos, em suma, restos de alimentos. Você já separa seu lixo, sim ou não, e pode dizer qual é a sua disposição de participar também desse projeto. Telefone está liberado, o zap também, para você dizer, e vamos podemos ouvir as pessoas sem problema. Está liberado, então vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Gineci Almeida.
Oi, professora, tudo bem?
Tudo bom, meu querido. Olha, eu separo. E, inclusive, Nil, quando eu faço aqui, vamos dizer, pamonha, qualquer coisa que fique cascas, eu coloco noutra bolsinha e dou os carroceiros quando vão passando no final da feira. Tá
entendendo? Sei.
Sempre tive esse cuidado.
O pessoal da coleta está passando aí, da coleta seletiva?
Normalmente, eles passam mais ou menos 3 horas da tarde. Pega essa questão de caixa, né?
Isso.
De papel, tudo isso a gente já coloca. Eu acho que a Paris Silveiras toda faz isso.
Muito bem. Tá. Obrigado, professor. Nada, você separa, já separa seu lixo, sim ou não, que eu estou perguntando? Se não separar, diga. E diga se tem disposição de começar a fazer isso. A minha dúvida, né, é em relação à capacidade. Se todo mundo ia afogar, se a gente chegar a um percentual médio aí de 30%, 40%, que para começar seria excelente. A gente tem absorção desse principalmente desse material reciclável, tem estrutura para atender ou não? é uma dúvida importante que a gente tem. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, meu Júnior.
Neuza já separa?
Já separa, meu Júnior.
Separa o lixo.
Separa o lixo, aquelas garrafas de produto que eu vou ter de limpar a casa. De garrafa, eu vou botar numa bolsa com o lixo já leva para eles, né?
Pronto, faz a separação. Pronto, obrigado, amiga. Adelmo, pelo que a gente acompanha aqui, tem problema de todo lado. Tem o problema da coleta que não é a coleta, não é nós não temos um modelo de coleta ideal em Afogados ainda, né? A gente saiu de um problema e entrou no outro, porque a gente saiu daqueles caminhões abertos, onde os catadores ficavam em cima. Entramos para aquele, como é que chama aquela máquina? Para o compactador, que também atrapalha, porque mistura tudo, né? É um problema. A população, em via de regra, você pode perceber que as pessoas que ligam são geralmente as que fazem a separação. Aquelas que não fazem, elas ficam acompanhando e podem dizer, mesmo se você não faça, diga para a gente, diga se está disposta a assumir seu papel na coleta seletiva. Então tem esse lado das pessoas e ainda tem a parte do comércio, que em alguns casos tem dado péssimos exemplos. Basta ver locais à margem do rio, né? Eu tive uma denúncia recente, veja só, de metralha que jogaram. A empresa que está cuidando da Rio Branco, da requalificação, botou metralha no corte lá. Quer dizer, uma obra pública, empresa contratada pela prefeitura, depois eu soube que a prefeitura estava puxando a orelha, porque isso acaba tendo uma repercussão muito grande. Né? Sim, exatamente. Quer dizer, a metralha sendo colocada ali, esse problema de colocar lixo no corte. Então, são várias frentes de atuação. Mas eu sempre entendi duas coisas que eu sempre achei que Afogados tem perfil para se ajustar. Trânsito, projeto de mobilidade, né, juntos, e a questão do lixo. Eu acho que Afogados é uma cidade com perfil para educar a população para um processo de coleta seletiva. Claro que temos que andar muito, né, Adelmo? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Afonso, Michele, Tito, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu acho que a gente tem, Afogados da Engazeira, tem o privilégio de ter a Rádio Pajeú, sabe, Nil? Porque ela, são 59 anos.
54.
54, desculpa aí. Nesses 54 anos...
Não, 54 foi Guaracipa. A Rádio Pajeú... são 57. Comi
anos.
3 anos na atacada.
Bom,
só.
Eu sei que toda a vida da Rádio... 54
por aí cidades ontem aniversariaram.
Toda a vida da Rádio foi fazer a educação popular, na verdade, né? Foi conscientizar a população, promover o debate, mobilizar a sociedade para essas causas. Então, eu acho que a Afogado tem esse perfil, como você muito bem coloca. Então, eu acho que... e eu vou pegar aqui um gancho da fala do Afonso. Se realmente não tem recurso, Afonso, eu acho que tem que começar com as pequenas ações. É, tá? Exatamente. Então, eu acho que esse projeto está vindo realmente numa hora muito boa. Eu acho que essa parceria com a Diaconia, e eu acho que a questão da coleta seletiva vai ser o grande passo que nós vamos dar para superar o problema do lixo aqui em Afogados de Engazeira, do resíduos sólidos. E eu acho que essa campanha, essa coleta seletiva, tem que ser, inclusive... junto de uma grande campanha, de uma grande mobilização, né, da sociedade. Então, eu acredito muito, né, que se a gente conseguir, né, mobilizar a sociedade, trabalhar essa parte da educação, e aí eu entro num detalhe importante. Nós temos aí esse debate com relação ao Rio Pajeú, a limpeza da calha, né, retirada do lixo, das plantas da calha e tal. Acho que tem que ter uma grande mobilização e conscientização da população ribeirinha do Rio para que realmente eles incorporem essa questão, né, do controle e do cuidado com os resíduos sólidos. Então, para mim, o maior aliado, né, da superação do lixo, dos resíduos sólidos aqui em Afogados da Engazeira vai ser exatamente a nossa população. Acho que não sei quando vamos ter aqui um projeto de um aterro sanitário, né? Depende muito de investimentos, são investimentos altos. Então vamos apostar, eu acho que temos tudo para a gente ter um grande projeto de coleta seletiva. Como Afonso muito bem falou, as estruturas estão sendo montadas, né? As pequenas coisas, mas que essas pequenas coisas podem causar impactos positivos. E nós esperamos que as pessoas tenham consciência e clareza, né, de que a lei do retorno existe no lixo também. Quando você joga o lixo no meio da rua, você vai ter um retorno negativo depois, pode ter certeza absoluta. Isso é uma coisa muito subjetiva, né, que a gente não sente, a gente não vê, mas que elas acontecem, né? Então, está chegando aí o período chuvoso e que a gente precisa realmente investir muito nessa questão do lixo, porque nós temos aí o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, e que a gente precisa realmente ter uma ação muito forte de combate a essa questão do lixo na rua. Eu mesmo prefiro que meu carro esteja sujo internamente, cheio de alguma coisa, mas eu não jogo no meio da rua. Isso é uma decisão que eu tomei, né? Minha família também tomou. Então a gente não joga lixo na rua, porque a gente acha que até uma bala, uma folha de papelzinho de uma bala, né? Aquilo ali vai ter impacto, né? Vai ter impacto. Às vezes a gente vai na rua assim, vê, vai uma pessoa dentro de um carro, às vezes um carro possante, né? Uma Hilux. Aí o cara abre o vidro e joga uma garrafa no meio da pista. É lamentável. A gente fica triste porque realmente o nível de educação, o nível de responsabilidade, né, da população é muito baixo ainda. Então, principalmente das pessoas que têm uma certa condição, né, porque às vezes as pessoas têm a condição financeira, mas muitas vezes não têm, né, a consciência, né, política, consciência social, ambiental, etc.
Afonso, Afogados tem capacidade de absorver... Existe um limite, porque se um percentual médio aí de metade da população resolver fazer o trabalho de coleta seletiva, essas associações de catadores, o pessoal que lida com recicláveis, tem capacidade de absorver isso ou vamos gerar um outro problema?
Essa pergunta ela é muito boa, porque ela toca na questão fundamental, né? Não existe coleta seletiva sem uma população consciente e sem uma população preparada para colaborar. A gente tem uma lei no Brasil, vou citar a lei porque quem quiser consultar, a lei 12.305, que trata de tudo que é resíduo sólido no Brasil, né? Trata, por exemplo, do resíduo que a gente muitas vezes pensa que é resíduo sólido, é só o lixo. Aquilo que você citou agora, a metralha que foi colocada na vala, né? No corte da ferroviária ali. Uhum. Ela é resíduo sólido, isso é resíduo sólido, e tem a lei dispõe de entendimento sobre essa questão. Eu vou chegar na sua pergunta, mas eu quero contextualizar. O Brasil, o lixo brasileiro, 30% dele podia ser utilizado, ou seja, reciclável, né? Ou seja, o lixo industrial seco poderia ser todo ele industrializado. Mas infelizmente a gente só tem 18% dos municípios brasileiros que tratam adequadamente os resíduos. Imagino que o Brasil tem 5.570 municípios. Apenas 18% desses. Talvez com o rigor da lei tenha aumentado um pouquinho mais, mas ainda é muito pouco, né? Em torno de... Não chega nem a 20%, né? Ou seja, 25 vezes 2 dá 10, seria mil e poucos municípios só que fazem isso, né? Então é muito pouco. Então, a pergunta de Nil encaixa perfeitamente nesse contexto. Se toda a população de Afogados separasse os resíduos, teríamos como coletar? Tem, né? Atualmente a prefeitura tem uma experiência de percorrer com um trator, né? Auxiliando os catadores na coleta. Ela passa no comércio e passava no bairro Morada Nova, não sei se ainda passa. Eu pelo menos não vi mais passar. Qual é a estratégia então? A lei 12.305 tem um mecanismo muito interessante que os governos do PT tiveram a sensibilidade, principalmente Lula, de adotar na lei, que é a possibilidade do catador de resíduos ser remunerado pelo serviço de passar na frente da sua casa e recolher o lixo. O que ainda não há, Nil, é que na prática ainda não ocorre esse mecanismo sendo posto em prática por uma razão muito simples. Às vezes os gestores preferem fazer aquelas negociações com empresas, porque, bom, eu não quero entrar no mérito da questão, mas muitas vezes esses acordos têm sido muito questionados, tanto para transporte escolar, como, né, porque às vezes há sobrepreço e tal, né? E os catadores fazem um trabalho fantástico. A gente viu uma experiência disso funcionando numa cidadezinha menor do que Carnaíba, eu acho, lá na Paraíba, onde os catadores foram fazer a conta junto com o prefeito e descobriram que coletavam 40% do resíduo do município. Então, veja, se todos os afogadenses decidissem separar os resíduos e botar na porta de casa, a gente teria condições dos catadores mesmo já recolher grande parte desse resíduo, inclusive ser remunerado por esse serviço e ter uma vida mais digna. Por quê? Porque eles não estariam, não precisariam ir para o lixão. Nosso grande problema é de misturar os resíduos, porque quando a gente mistura, a gente contamina os resíduos, a gente diminui a qualidade do resíduo que vai para a indústria. Então, se a gente separasse e colocasse na porta de casa, facilitaria o trabalho, ou seja, tiraria o catador, seres humanos, de uma situação insalubre e agilizaria o processo de coleta, aumentaria a quantidade de matéria-prima que ele precisa, porque o reciclável é barato, né? Precisa de um volume grande, e a gente teria um processo extremamente harmônico, né? Sincrônico de destinação dos resíduos que a gente produz dentro de casa. Com medidas muito simples. Um recipiente para o lixo orgânico, molhado, né? Ou seja, em cima da pia todo mundo tem uma caixinha lá, coloca casca de manga, resto de comida. No outro a gente colocaria, se não pode ser uma, se você não tem condição de comprar uma, coloca numa caixa de papelão, num cantinho mais afastado de casa, o lixo seco. Se a gente não fizer isso, a gente cria situações assim inimagináveis, como por exemplo, já citei o fato de seres humanos estar trabalhando numa situação extremamente insalubre, acidentes de corte de membros da mão, de crianças, crianças expostas, pessoas com ferimentos que não se curam no lixão. E o que é mais inusitado, Adelmo Nil, a gente não tem ideia, mas existe um comércio nos lixões do Pajeú de pegar os resíduos orgânicos que a gente dispensa em casa e ser comercializado, se separa do lixo, se separa do papel higiênico, se separa da garrafa de PET e tal, e coloca em sacos e vendem esses resíduos orgânicos, ou seja, o lixo molhado, para alimentar porcos. Existe um comércio paralelo desses resíduos, onde dizem, por exemplo, os catadores, que um saco desse custa R$10, um saco daquele de açúcar cheio de casca de manga que a gente não quer em casa, de um resto de um feijão que a gente não estava bom, casca de banana. Isso poderia também ser disponibilizado para os criadores de porcos de forma bem mais limpa, né? Com as antigas latinhas de lavagem que tinha no tempo que a gente era criança aqui. Na minha casa tinha essas latinhas, eu sei que na casa de vocês também tinha. A prefeitura está fazendo uma iniciativa interessante aqui. Foi uma sugestão que a gente fez no Conselho do Meio Ambiente. O Totônio Vieira, inclusive, apresentou isso. Não sei se já começou a funcionar, mas pelo menos no seminário de tratamento de resíduos de sólidos foi anunciado, de se pensar na formulação de uma ração a partir desses materiais. Mas é preciso, primeiro, que esse resíduo não vá para o lixão, que ele seja coletado na porta das casas, né? E aí, pensar numa ração, acho fantástica a ideia, mas aí parece que não está em prática ainda. Mas isso, para mim, é assustador, imaginar que a gente come porcos, que come o lixo, que a gente mistura com o nosso papel higiênico, que mistura com materiais tóxicos, como pilha de bateria, pilha de celular, enfim.
Que é outro problema grave, que não se tem local para descartar isso em canto nenhum, né?
Então, eu acabei arrudeando muito para responder a Nil, mas...
Mas tem como absorver.
Tenho convicção de que é possível absorver dentro de uma estratégia de colaboração social das pessoas, na porta de casa, de reconhecimento do trabalho dos catadores e com remuneração prevista em lei, né? E estratégias, obviamente, públicas, como locais de coleta pública mesmo passando na porta da gente, né? E coleta...
Eu vou fazer agora, antes de chamar o... Vamos para o ouvinte logo. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
Bom dia, Daiane.
Diga, Daiane.
Nil, a gente separa o lixo aqui. Eu moro no Barra da Ponte. Na realidade, é meu pai que mora aqui no Barra da Ponte, próximo à Caixa do Mármore. A gente deixa a nossa porta limpa, tudo limpinho. Aí, quando é no sábado à tarde, no finalzinho da tarde, passa a caçamba aberta, jogando lixo, bolsa, caixa de papelão, várias coisas. Sábado mesmo vinha vários carros atrás e a caçamba vinha na frente. O cara vinha dirigindo atrás, um senhor no carro, e caiu uma bolsa mesmo na cara do cara que vinha dirigindo. Então fica a pergunta também, por que no sábado a caçamba tem que passar aberta? Aí fica jogando um lixo, aí a gente limpa, a caçamba passa e suja tudo. É bolsa de plástico, é papelão, várias coisas que saem derrubando, jogando. Ou seja, a gente limpa durante a semana toda, quando é no sábado está tudo sujo. tudo, tudo, tudo.
É, por isso que eu digo que depende, é uma decisão, é um encaminhamento, é uma solução com muitos braços envolvidos, né? Com muitas partes envolvidas, né, Adelmo?
Exatamente. É, eu queria fazer aqui uma observação, Nico, que eu acho importante. Na vinda do deputado Darcy Amorim, nós tivemos aqui no debate, inclusive, eu sugerei uma emenda parlamentar, né? Que essa emenda parlamentar poderia ser destinada exatamente à limpeza da calha do rio, né? E em toda a sua microbacia. Mas também eu sugeri agora, nesse momento, que os gestores do PAGEU, não só de Afogados, mas do PAGEU como um todo, eles pudessem buscar uma emenda parlamentar que atendesse uma demanda dessa. Eu acho, veja só, se a gente está iniciando um projeto relevante como essa questão da coleta seletiva, vai depender de pequenos investimentos, sim, depende de pequenos investimentos. Então, acho que uma emenda parlamentar poderia se resolver esse problema, né, de a gente estruturar esse projeto da coleta seletiva com a grande mobilização, da sociedade, essa questão de um projeto de educação ambiental junto à população, principalmente dos bairros. E aqui eu gostaria de colocar uma proposta que a gente vem debatendo há muito tempo, é como é que a gente pode potencializar, né, otimizar o trabalho dos agentes comunitários de saúde do município. Veja só, o agente comunitário de saúde está diariamente na casa, né? Da família, né? Está ali diariamente com a família, né? Semanalmente ele está ali passando no bairro, passando na comunidade rural. Então, é um agente importante para que se envolva diretamente, né? Seja um agente ativo nessa questão da educação ambiental com relação à coleta do lixo, com relação ao uso correto do lixo, né? O destino correto do lixo. Então, importante envolvê-los. Eu acho que um processo de formação desses agentes comunitários de saúde, para que eles possam atuar diretamente nessa atividade, eu acho fundamental, seria muito importante, e a gente poderia ter até grandes resultados com relação a esse projeto. Então, fica aqui essa minha sugestão, para que a Secretaria de Saúde ela possa exatamente criar essa estrutura, né, de formação, de capacitação e de envolvimento dos agentes de saúde num projeto dessa magnitude toda.
Muito bem. Eu estou na ponta da linha com o Augusto Martins. O Augusto tem acompanhado também esse debate, vereador do município. Puxou esse ano uma luta com outras entidades, que foi aquela da tentativa de limpar, mesmo que simbolicamente, o Rio Pajeú. E a gente está falando aqui, Augusto, numa perspectiva de um projeto de coleta seletiva que, somado a outras iniciativas como saneamento, pode impactar positivamente na situação do Rio Pajeú. Como é que você está vendo esse debate da coleta seletiva? Você acha que Afogados tem perfil, esse projeto pode pegar realmente e Afogados também ser um modelo de coleta seletiva? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Muito bom dia, Nil Júnior, Michele Martins, Tito, Afonso e Adel, amigos, ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Nil, eu acho que é um conjunto de ações, de atitudes, de decisões que devem ser tomadas no sentido de fazer com que haja um impacto na melhoria das condições ambientais de nossas cidades. Eu não falo nem só de Afogados da Engazeira, mas das cidades de uma forma geral. A coleta seletiva é uma delas, a questão do tratamento do esgotamento sanitário, né? Coleta seletiva que se insere na questão de resíduos sólidos, o esgotamento sanitário, o tratamento de águas pluviais, que as nossas cidades têm péssimas drenagens, basta qualquer chuva para as nossas cidades ficarem com problemas de escoamento das águas, a questão de arborização. Nossas cidades praticamente não têm projeto de arborização. Você veja que Afogados da Engazeira, um grande projeto de arborização foi feito pelo prefeito Oswaldo Gouveia, há mais de 100 anos, acredito, quase 100 anos atrás. Doutor Oswaldo também iniciou um projeto de arborização, lembro, nas entradas da cidade com a plantação de árvores frutíferas. e a distribuição de acácia, naquele tempo do governo Orizaldo era acácia, a prefeitura produzia mudas e distribuía com a população. Então, a coleta seletiva, já houve uma tentativa, eu lembro que a Peralpa fez um projeto aí com uma associação de catadores, a Socata foi para as escolas, comprou equipamentos para comprar esses produtos, de reciclar e vender, e acabou parando, não indo à frente. Depende muito da conscientização, da educação ambiental das pessoas, das famílias, porque o governo sozinho não vai conseguir. Eu acho que o governo tem que incentivar, tem que começar, como já começou aí com o papelão, mas tem que ampliar para outros produtos, começar por determinada área piloto, para incentivar que toda a comunidade comece a fazer a separação do seu lixo e ter os catadores, as pessoas que podem ganhar com isso. Consequentemente, com esse trabalho de coleta seletiva, nós teremos um impacto também no lixão, que é outro grande problema da cidade, não um problema dessa gestão, faço questão de dizer, é um problema que se arrasta várias outras gestões, né? Vários outros governos que já passaram e ainda não tiveram as condições de resolver o lixão de Afogados em Gazeira. Então, havendo a coleta seletiva, de uma forma geral, não só do papelão, nós vamos ter menos lixo lá no lixão e menos impacto de fumaça, o resíduo da fumaça que vai lá para poço de pedra, para escada, menos resíduo do churume que contamina o solo, né, o lençol freado, a barragem dos Aldesvinos, a água dos poços subterrâneos também, que tem a ver com isso. Então, do meu ponto de vista, é um conjunto de providências, um conjunto de ações que devem ser organizadas e postas em práticas nessa parceria. A parceria é fundamental. O poder público sozinho não terá condições, não terá sucesso. Tem que se aliar à população, as entidades que trabalham com isso, como a Diaconia, a Casa da Mulher, a Rede de Mulheres Produtoras, o Grupo Frente Jovem, que nós temos interesse também de entrar nessa área, e outras entidades aí do meio ambiente, né? Aliados como o professor Adelmo Santos, que é um estudioso desse assunto, o comércio, fazer uma parceria com a CDL, e enfim, outras instituições, Nil. Por aí, tendo esse conjunto de ações, eu acredito que nós vamos gerar uma ação positiva e, por gravidade, com o projeto de esgotamento sanitário das cidades que deve acontecer, nós estamos levando essa discussão para o consórcio de prefeitos, já estamos articulados com Marconi e Santana. Por gravidade, havendo esse conjunto de ações, nós estaremos também contribuindo para a revitalização do Rio Pajeú.
Augusto, na questão do Rio, depois da vinda do Odaci Amorim, claro que não dá para se dizer que um momento como aquele foi importante, mas isso não vai resolver as coisas num estalar de dedos. Para o ano que vem, como é que está o cronograma de ações dessa comissão que tem acompanhado e tem lutado pela preservação do Rio e pela melhoria da qualidade aqui em Afogados?
Nós temos praticamente duas agendas fechadas. Uma é com a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Os deputados Odaci Amorim e Augusto César estarão providenciando uma audiência pública sobre o Rio Pajeú, né, em toda a sua extensão, em toda a sua bacia hidrográfica. E aí nós faremos um movimento muito grande para a Assembleia Legislativa, com todos os grupos, né, o pessoal da Floresta, de toda a bacia. Nesse sentido, já estamos dando passo de articular todos esses segmentos, inclusive o movimento de artistas. Né, tem vários artistas já interessados em aderir a esse movimento pela recuperação do Rio Pajeú. Então, a agenda é essa, uma audiência pública em Recife, na Assembleia Legislativa. A outra agenda é com o presidente do consórcio, Marconi Santana. Nessa visita que fizemos recentemente ao Rio Pajeú, com os dois deputados e com o Marconi Santana, com o grupo de apoio, o grupo de mobilização em defesa do Rio Pajeú e seus parceiros, houve um entusiasmo muito grande do Marconi Santana, do que está sendo feito, uma apresentação que fizemos lá com alguns slides mostrando esse processo do Rio Pajeú. Nós recuperamos outros movimentos que começaram e pararam, a exemplo da caravana em defesa do Rio Pajeú, que foi em 2010, mas que ficou lá em 2010 mesmo, movimentos de escolas, de outras pessoas. Então nós recuperamos, fizemos um resgate histórico de todos esses movimentos e queremos transformar isso, Nil, num movimento permanente em defesa do Rio Pajeú. Então, nesse sentido, o consórcio está se aproximando de nós. O Marconi sugeriu criar um selo desse movimento em defesa do Rio Pajeú, e os prefeitos que conseguirem realizar ações que nós vamos elencar, porque tem diversas providências, eles vão conquistar esse selo do Rio Pajeú. Porque uma das ações, é muito complicado assim dizer, mas não vai conseguir revitalizar. O problema maior é o esgotamento sanitário, que é um projeto caro, depende de projeto e de dinheiro. Esse é caro, você tratar o esgoto para ele deixar de poluir o rio. Esse é o mais caro. Agora, nós temos oito ou nove pontos que podem ser atacados e com pouco recurso. Por exemplo, na área urbana do leito do Rio Pajeú, onde ele passa dentro das cidades, onde ele corta as cidades, os prefeitos podem colocar a sua patrulha mecanizada e fazer uma limpeza. Tirar o lixo, tirar o mato, tirar as árvores invasoras, deixar um aspecto onde a população, ao passar pelo rio, perceba que ali tem um rio. Veja a areia, veja as pedras, veja um pouco de água que corre. E não como hoje, você passa numa ponte dessa, olha e você não vê rio. Você vê a vegetação, as algarobas principalmente. Uhum. Proibir de colocar lixo, tomar alguma atitude mais forte da questão de quem joga lixo, de quem joga metralha dentro do rio. Então são vários itens, e o prefeito Marconi sugeriu a gente criar um selo com a pontuação, e os prefeitos que forem fazendo cada uma dessas ações poderá, de acordo com a pontuação, atingir esse selo. E seria um incentivo aos prefeitos a entrarem nessa luta pela limpeza do Rio Pajeú. Então, praticamente são essas agendas para o próximo ano, se Deus quiser. E o movimento, ele é permanente, ele continua. Estamos muito animados com esse movimento, que a cada dia ganha novos adeptos.
Muito bem, daqui a pouco a gente retoma com Augusto, que está por telefone. Vamos aqui às opiniões. A Miranete, Nil, Adelma, Afonso, Augusto, que estão nesse debate. Esse debate tão importante sobre reciclagem. Muita gente não quer ter trabalho. Jogam sacolas de supermercados, bolsas de salgadinhos, um copo descartável. Falta disciplina no comportamento de certas pessoas. Pois é, Miranete, você falando disso, me veio à mente agora que a Adelma falou do retorno. Quantas matérias a gente não viu recentemente? Por exemplo, dos oceanos, locais no planeta onde o fluxo das águas do mar estão gerando lixões marítimos, toneladas de lixo por quilômetros, e o impacto que isso tem no meio ambiente. E eu estou, assim, infelizmente, eu não gosto dessa palavra, eu estou ficando meio cético em relação a algumas coisas no mundo. O mundo politicamente está tão maluco, e do ponto de vista ambiental também, e a gente fica se perguntando onde isso vai parar. Mas é como aquela história do beija-flor no incêndio. A gente tem que fazer a nossa parte, e nós temos muitas cidades ecossustentáveis, né, com qualidade de vida a partir de iniciativas. Não precisa ser cidade rica, porque tem cidade, eu vi alguma matéria sobre a cidade 100% ecológica, que é na Coreia do Sul, uma cidade lá, que é totalmente autossustentável. Mas temos iniciativas que podem ser tomadas em qualquer cidade, e esse exemplo é o que estamos debatendo aqui. A Tamires está dizendo, Nil, eu vou fazer parte desse projeto, Fogados está precisando. Aqui onde eu moro, na Travessa José de Samaranhão, é uma desordem de colocação do lixo. A Tamires está dizendo, por exemplo, o lixo passa terça e quinta. Amanhã, que é sexta, né, já tem lixo em pé de poste. Assim não dá, está dizendo ela. Pois é. Eu quero até aproveitar para informar que segunda não tem coleta, tá, gente? Já está aqui o comunicado da prefeitura. Segunda-feira não haverá coleta em Afogados. Carminha está dizendo, Nil, quando quebra alguma coisa de vidro, eu pego uma garrafa PET, abro, coloco o vidro dentro e fecho com fita adesiva para não cortar os garis, que é um gesto, né, de uma atitude cidadã de respeito ao irmão que está fazendo a coleta. A Maria Célia está dizendo que separa o lixo e destina corretamente. E ela está dizendo que bom que a caçamba passa na hora certa. Eu lembrei agora, quando a gente estava falando do lixão e de família lá ainda, eu lembrei de Luther King, quando ele diz, I have a dream, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho também de que um dia a gente não vai ter gente, ser humano, num local daquele, né? Pais com crianças, né, mães, eu ainda sonho com um dia que a gente possa eliminar essa visão, essa chaga, que, além de ser uma chaga social, expõe, né, o que há de mais covarde no homem, que é alimentar a desigualdade, né? Então, você tem como dar dignidade àquelas pessoas. Eu também entendo que, como Augusto falou, de iniciativas, já vi mais de uma iniciativa para tentar tirar aquelas famílias, mas a contrapartida oferecida muitas vezes não faz com que elas se sintam seguras de sair dali. Mas o nosso sonho é de que, com esse projeto crescendo, a gente possa eliminar, né, tirar aquelas famílias dali, dar a elas o mínimo de dignidade. É inadmissível, né, você imaginar uma criança andando ali, né, e o fato é que isso continua acontecendo, infelizmente. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco vocês trazem impressões aí sobre o que estão dizendo nossos ouvintes. E você que está participando, você vai contribuir com esse projeto de coleta? O Afonso vai dizer se isso já está vogando, se a gente já pode começar a pensar assim e fazer a separação. O Adelmo contribuindo com sua opinião. A gente volta já. Voltamos aqui, debate sobre coleta seletiva. Afonso Cavalcante, Adelmo Santos, Augusto Martins, gente opinando no zap, diga lá.
Bom dia, Neil Júnior, bom dia, Adelmo, bom dia os convidados aí. Neil, eu sou defensora do Rio Pajeú, eu sou defensora do Rio São Francisco, eu sou defensora da natureza. E aí eu vinha de viagem e passei em Monteiro. Ô, Neil, eu saí arrasada. Eu saí triste, eu saí decepcionada. Neil, você já viu o Rio Pajé, a barragem de Brotas, quando ela está sangrando, quando ela está vertendo? A quantidade de gente e de lixo que tem? Pronto, Monteiro está daquele jeito. Lá onde foi feito, aquela parte lá que o governador veio inaugurar, que estava lindo, maravilhoso. Neil, é muita gente comendo, bebendo, tomando banho, jogando sujeira lá onde está correndo a água. Neil, ali vai ser pouco tempo para estar completamente contaminada aquela água, completamente, sem condições nenhuma de uso. E aí a gente vê como o ser humano é ruim, ele não sabe preservar o que Deus dá, porque a situação que Monteiro vivia, e hoje ter a sorte de ter uma beleza daquela. Eu tirei fotos, eu saí muito triste. E vai ser pouco tempo que aquilo ali vai ser totalmente sem condições de uso, aquela água. Bom dia.
Ok, amiga. É o que a gente vem dizendo, né? A contribuição do ser humano, Sertânia também, Custódia, onde você tem aquelas lagoas que foram formadas a partir da transposição, ali é proibido o banho. Não há controle do Estado. O Estado, em linhas gerais, nem da federação, nem do Estado, nem do governo federal, nem do município, né? E as pessoas fazem carnaval, você vê, as pessoas, e morrem pessoas ali, né? Não por falta de advertência, e o problema continua. Monteiro, a amiga está dizendo aí, depois de tanta luta para a transposição e vivendo uma situação como essa. A Sirene de Lima, a rua Sirene de Lima Alves, por trás da Igreja do São Brás, está com problema de esgoto ligado na caixa da MAF, escorrendo para o meio da rua. Certamente, esse setor aí não tem o esgoto, o saneamento funcionando ainda. Alguém fez a ligação domiciliar inadequadamente e esse esgoto está levando nada para lugar nenhum. Então, ele retém e acaba acontecendo esse tipo de problema. Do que as pessoas opinaram no bloco anterior, o que é que você estava querendo comentar, Afonso?
O caso da Tamires, né? A Tamires, se eu não estou enganado, ela disse que o que queria participar desse processo, né? Dessa campanha e tal. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração. em média no Brasil a gente produz 1 quilo de lixo por dia, né? 1 quilo de resíduos. Em média, né? Porque tem lugares que produzem mais de 1 quilo, tem lugares que produzem menos, sabe? É o nosso caso aqui. Mas, por exemplo, em Itabira, a gente estava no seminário que a gente fez para tratar do assunto, né? E o gestor, que é o responsável por coletar os resíduos lá de Itabira, o lixo, ele disse que são 27 toneladas por dia. Quer dizer, imagina a quantidade do município de Itabira. Imagina Afogados, é bem, bem maior esse volume, né? Então, assim, uma coisa que a gente pode fazer é separar em casa. Então, se a Tamires quiser participar, por exemplo, eu gosto muito desse tipo de iniciativa, tente convencer sua rua, Tamires. Tente convencer sua rua a fazer a separação. Começa com sua casa, depois a vizinha, a família, né? E se a gente conseguir que as ruas vão começando a fazer a separação, então os catadores de resíduos, já, de posse desse conhecimento, já vão para aquelas ruas coletar antes que o carro da coleta colete. Então, assim, tem muita gente que chega para a gente e diz assim, ah, mas eu não separo porque o carro da coleta mistura tudo. Não é bem verdade. Assim, o carro mistura, mas quando o resíduo chega ao lixão, o catador que está lá, que vai separar, ele já tem um trabalho a menos, que é o de separar, abrindo sacola por sacola. É um trabalho horrível, porque tem mau cheiro, corre o risco de cortar as mãos, corre o risco de se contaminar numa lâmina, né? Tem gente que manda agulhas, por exemplo, né? É. Agulhas contaminadas. Tem um relato de um catador lá, uma catadora em Itabira, que uma vez encontrou um braço humano.
Nossa!
um braço humano. Por exemplo, o lixão de Afogados é bem legal nesse sentido. A prefeitura já, as carcaças de animais, eles já enterram. Mas tem alguns municípios do Pajeú que não enterram as carcaças. E é muito simples, é só cavar uma vala. Todos os animais que chegam naquele dia, bota na vala, passa naquele dia, passa uma camada de terra em cima. Isso já reduz a quantidade de mosca, já melhora a saúde do lixão, digamos, se é que é possível melhorar aquilo. Mas eu acho que a participação da sociedade é importantíssima. Agora, tem que ir convencendo. Por exemplo, se você é uma líder comunitária, se você é uma líder religiosa, de uma sebe da igreja, né, de uma comissão de base da igreja, eclesial de base, se você é um sindicalista, vá fazendo no seu prédio, na sua rua, no seu local de trabalho, vá convencendo as pessoas a fazer o mesmo. E aí é muito simples, depois traz essa informação para a gente, né? Pode trazer para a diaconia, pode trazer para a prefeitura, dizer, olha, a rua tal, por exemplo, a rua da Tamires, né? A rua da Tamires decidiu fazer separação dos resíduos, então o catador já vai passar lá antes que o carro passe. É uma coisa que a gente pode colaborar, né? Assim, eu sempre digo, é um clichê, né? É uma palavra de ordem, na verdade. Eu sempre digo que não há outra forma de tirar as pessoas do lixão. E é insalubre o trabalho deles. Só há uma forma, se a gente separar o lixo em casa. Se a gente continuar agindo como sempre agiu, nem o poder público dá conta, né? Ou seja, ele vai botar os resíduos lá e, se for resíduos para o lixão, haverá pessoas interessadas em coletar esse resíduo. Então, o resíduo tem que ficar na porta de casa, não há outra alternativa. E a gente tem a campanha da diaconia, a Tamires pode procurar a diaconia, pode procurar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, pode procurar o pessoal da prefeitura para se engajar nessa luta junto conosco.
Adel, eu queria aqui colocar aqui, Nil, eu tenho observado alguns locais mais vulneráveis com relação a jogar lixo. Uhum. Né? Por exemplo, vários trechos do anel viário de Afogados de Jangazeira tem bastante lixo jogado, né? A gente percebe lixo dentro de uma bolsinha bem arrumadinho jogado lá, né, ao lado do anel viário. Inclusive aqui nesse setor, do antigo Acaí até Brotas, é o que tem mais lixo jogado. Inclusive, eu fiquei impressionado, eu estava fazendo caminhada, onde eu faço caminhada quase todos os dias, e tinha duas bolsas de lixo que alguém deixou em cima da calçadinha, da faixa que a gente passa.
Do pedestre.
Não sei, né? Se era para o carro pegar. E passou um cidadão na minha frente, e ele simplesmente chutou a bolsa de lixo lá para baixo do aterro, né? Lá
como se estivesse fazendo um grande serviço, né?
Entendeu? Então, assim, é lamentável, né? Atitudes desse tipo, né?
Realmente.
Eu acho que vários bairros também de Afogados da Engazeira, várias áreas periféricas, né? Tem muito lixo jogado, muito lixo. As pessoas jogam sem nenhum critério, de qualquer jeito, né? Então, realmente, tem que se atacar muito. Eu acho que uma grande campanha, né? E eu acho que a gente vem insistindo aqui também Eu acho que, de repente, ações repressivas podem educar as pessoas também. Se a educação é de médio e longo prazo, mas se for necessário que também a prefeitura, a gestão municipal possa tomar alguma atitude que venha exatamente punir as pessoas, punir as pessoas que jogam lixo na rua. Eu acho que isso tem que acontecer, entendeu? Porque tem pessoas que realmente parece que a educação não dá conta, né? Então, é importante atitudes desse tipo, porque, como muito bem Afonso falou agora, vai diminuir a incidência, né, de muitas doenças, né, vai acabar com a questão dos insetos vetores dessas doenças. Então, é por aí que a gente tem que realmente atacar, e eu volto a insistir de que isso tem que ser uma prioridade, né, dos gestores do PAGEU. Tem que ser uma prioridade a questão do lixo e começar, inclusive, com ações de coleta seletiva. Se nós formos esperar por grandes investimentos para aterros sanitários sofisticados, nós vamos continuar, né, a população doente, né, o meio ambiente doente, e a gente não sabe para onde vai.
Verdade. Do ponto de vista prático, Afonso, a campanha então já está valendo. Quem quiser já fazer sua parte, já pode fazer essa separação que está sendo aconselhada aí.
Já pode fazer a separação que está sendo aconselhada. A gente está disposto, para quem não conhece a diaconia fica na rua Padre Luiz de Campos Góes, ali próximo à escola, quase em frente à escola normal. Se tiver alguma dúvida, pode nos procurar para algum esclarecimento, para que a gente integre na campanha, para que a gente consiga fazer a ligação, né, a mediação entre o catador de resíduos ou coletor de resíduos sólidos, né, o que vende esses recicláveis, e essas famílias, e essa casa, e essa rua, né? Agora, eu queria aproveitar, Nil, o espaço do rádio. Augusto está participando desse debate. E assim, eu acho que a Câmara de Vereadores teria um papel fundamental nesse debate. Dizem, né, assim, a gente sabe que a lei diz que a Câmara não pode fazer um projeto que não diga de onde sairá, que não prevê uma dotação orçamentária. Sim, né? Ou seja, ela não pode criar empecilhos para o prefeito, que ele tenha que gastar recursos que ele não tem. Mas eu acho que a Câmara tem um papel fundamental. Por exemplo, catadores de resíduos sólidos. A lei brasileira prevê que eles possam ser remunerados, que eles podem ser remunerados pelo trabalho que realizam. É uma iniciativa que a Câmara pode prever. A gente pode propor, por exemplo, através da Câmara, audiências, né? Audiências com especialistas, talvez, não sei, mas com gestores públicos, de modo que a gente encontre alternativas para o problema, né? Ou seja, já que não tem como fazer o aterro sanitário controlado, que tenha alternativas. O acordo com o Ministério Público Estadual prevê mais de 80 medidas, entre elas, criar o conselho, aqui em Afogados já criou, né, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, promover a coleta seletiva e várias iniciativas. Mas eu acho que tem muitas outras coisas que podem ser feitas, e eu acho que a Câmara tem um papel fundamental de ser esse elo entre a população civil e o poder público, né, que o gestor do nosso município, no sentido de fazer essa ligação, promover esse debate e a gente encontrar soluções. Aí eu faço um alerta: não precisa trazer um especialista, né, em resíduos sólidos. Não, a gente, com os poucos conhecimentos que a gente tem aqui, a gente, nessa vivência, que não é de hoje, né, não é só dessa campanha, a gente criou uma matriz de planejamento, que a gente já aplicou ela em Tabira, já aplicamos em Carnaíba, e começamos a aplicar aqui. Agora, a matriz ela tem várias medidas a tomar, várias medidas e vários responsáveis. E esses responsáveis, na sua maioria, são gestores públicos, porque é quem tem atribuição para fazer isso. Se a gente conseguisse fazer um debate em torno disso e fazer um plano a partir de uma matriz como essa, pode ser melhorado, a gente não tem nenhuma pretensão de ser a instituição que vai promover isso. E a partir de amarrar compromissos, Adelmo, no sentido do que fazer cada um, acho que a gente dava um passo fundamental para que em 2018 a gente tivesse uma abrangência maior dessa iniciativa, né? Como eu falei, Tabira e Carnaíba já começaram na prática. Carnaíba Velha em Carnaíba e escolas e em torno das escolas em Tabira. precisamos dar o passo aqui. Aqui o passo foi só com o CDL, né? Mas precisamos dar um passo mais ousado, sabe, Nil?
Uhum.
No sentido de dizer assim, não, qual é mesmo o bairro de Afogados, né, que vai começar? Qual é a rua, né? Quem vai dar os primeiros exemplos, né? Para que isso contamine no bom sentido, contamine a população no sentido de aderir a um processo de separar, ofertar e ser coletado pelos catadores, melhorar a renda das pessoas e diminuir a permanência dele nos lixões. Eu acho que medidas simples, mas muito objetivas e lineares. Eu diria que são lineares, ou seja, não é que dependa de coisas que estão longe da gente. É, eu faço uma coisa aqui e ela tem uma consequência lá na frente.
E né? Como a Adelmo falou, não precisa de mega projeto.
Isso,
né?
Precisa não.
Agora eu quero saber do ponto de vista prático. Eu vou dar meu exemplo. Na
certo.
Minha casa,
certo.
A Manuela diz que está separando, né?
Certo.
O que acontece lá? O cara, o funcionário da prefeitura ou da empresa contratada, ele passa no horário, pega esse lixo no carrinho de mão, as bolsas, coloca num ponto específico da rua. O carro passa e leva tudo. Eu não vejo, te confesso que eu não tenho percepção da passagem do pessoal da coleta seletiva. Porque se eu separo e, na ponta, esse trabalho não é feito em toda a cidade, vamos estar também enchendo linguiça, né? Não vai estar resolvendo do ponto de vista prático. Então, hoje, se eu começar a fazer essa separação devidamente, eu tenho que avisar alguém que estou fazendo para o pessoal passar, ou eles já são orientados a passar em todo lugar a partir de agora? Como é que isso vai funcionar do ponto de vista prático?
Veja, uma coisa que a gente tem que considerar é que o resíduo sólido ele é muito barato, né? Assim, o resíduo sólido industrial, a garrafa, o vidro, tá? Ele é muito barato. Então, o catador de resíduos, ele coleta hoje, arrecada uma renda para comer hoje ou amanhã, né? Então, a vida é muito imediata a vida dele. Então, ele precisa coletar muito para ter uma renda boa. Então, a gente precisaria ter pelo menos uma rua inteira mobilizada para que justifique a passagem dele. Porque, por exemplo, eu não sei onde é que Nil mora, mas eu moro lá na Morada Nova.
Coab.
Pronto, Nil mora na Coab, Adelmo mora aqui perto da Compesa, né, no escritório da Compesa principal, e eu moro na Morada Nova. Imagine que é um triângulo isso.
Claro.
São três pontas da cidade. Se nós três fizermos e dissessem, olha, catador, passa na minha
não
casa
vai
dia
ter,
tal.
Não vai ter.
Para ele não é muito lucrativo,
viável,
né? Mas se, por exemplo, se Adelmo convenceu os moradores da rua dele, eu convenceu os da minha e Nil convenceu os da dele, são três ruas, e aí é um volume considerável que vai justificar o catador passar. E a gente, tanto nós como a Prefeitura Municipal de Afogados, ela tem contatos desses catadores, que a gente pode acioná-los e dizer, olha, a rua tal está separando, passa lá antes do caminhão da prefeitura, né, que tu vai ter resíduos suficientes para uma, né, uma venda satisfatória.
Você tem um plano de ação, Afonso, de conscientização rua a rua, pelo que eu estou entendendo.
Exatamente.
Dentro
desse
leque de atividades, um plano coordenado para a coisa andar, né? Antonieta faz uma pergunta fundamental. Na zona rural, se a pessoa aderir à coleta seletiva, alguém vai pegar?
Essa é a pergunta mais difícil ainda de responder. Eu posso começar aqui, mas Adelmo também conhece muito o meio rural. Pode responder.
Que vive um drama também.
É um dilema,
você
né?
Você vai pelas estradas, vê muito lixo em algumas áreas, né?
Isso. Nós começamos uma iniciativa desse tipo em São José do Egito. A gente convenceu uma comunidade a juntar todos os resíduos e trazer para o município. Claro, é uma tarefa difícil, mas o que a gente fazia? Quando eles juntavam, e a gente trabalhava nessa comunidade, quando a gente ia com nossos carros vazios, trazia os resíduos, né? E entregava lá para o comprador de resíduos, trazia uma pessoa da comunidade, ela ficava lá, só descarregava o carro e ela ficava lá pesando e comercializando com ele. Pode ser feito nesse sentido. Claro, não estou dizendo que a diaconia vai fazer isso, porque nós não temos infraestrutura para isso. Mas, por exemplo, para as comunidades que a gente trabalha, se decidirem juntar os resíduos, a gente pode facilitar uma ida à comunidade, já está lá, pode trazer esse resíduo. Agora, a gente não se compromete porque
dever nosso. O que eu entendo é que o plano de ação que for montado, porque agora a gente já está com a campanha no rádio, por exemplo, já dizendo como é que as pessoas devem fazer. Se elas fazem e elas não sentem a iniciativa delas acolhida, né, quer dizer, eu estou separando, não está vindo ninguém pegar, daqui a pouco a gente entra naquele ciclo que o Augusto falou, de iniciativas anteriores que se perderam com o tempo. Então, por isso que eu acho, que entendo que essa esse conjunto de entidades que estão comprometidas. A diaconia puxando a discussão. A prefeitura, isso, que tem é fundamental no debate. E outras instituições, isso, devem fazer mesmo. Essa semana é a semana do bairro tal. Então vamos para lá, isso, fazer conscientização, levar informação. Isso. A rádio pode ajudar dizendo, olha, está hoje o pessoal aí, isso, ensinando como é que vai fazer. E os catadores, a partir do dia tal, começam a passar aqui. Então, montar um plano, esse plano de ação, para a engrenagem funcionando, né? É um processo relativamente lento, mas que conscientização, isso, como a gente já falou, tem toda a perspectiva. Deixa eu ir para o telefone, tem alguém querendo falar? Diga lá.
Bom dia,
Bom dia.
Nil.
Pois não.
Eu sou Messi Ribeiro.
Isso, amiga.
Que tempo, não é, amigo? Quanto tempo?
Quanto tempo,
é. Eu estou achando interessantíssimo essa discussão de vocês na rádio. E eu gostaria muito de poder dar uma sugestão que eu, com certeza, irá ajudar a vocês e a população.
Pois não.
É muito interessante. Quando eu moro numa capital que tem coleta seletiva, né? Assim, eu percebo a forma de vocês colocarem que o pessoal vai ter dificuldade, porque pode ser que eles coloquem a seletiva, os outros passem e juntem. Mas eu, na minha opinião, eu sugeria o seguinte, já que vocês estão implantando, né, essa nova ideia, né, na cidade, as pessoas ainda não estão acostumadas, eu sugeria o seguinte, que vocês pudessem estar discutindo, informando nas escolas, formando grupos para orientação, através das crianças poder orientar os pais, tá entendendo?
Uhum.
E na medida de fazer a coleta seletiva, fosse o seguinte, os moradores pudessem colocar o seu seletivo escolhido, separado, né, os seus resíduos, separado por ordem, né, por grupos, colocar na parte da manhã e as pessoas passarem coleta na parte da manhã. E no final do dia, como a coleta aqui é à noite, na maioria das ruas, já percebi, então a coleta normal passaria pegando o quê? Os resíduos que não são os seletivos.
Entendi.
Vocês poderiam estar conversando para poder ter um horário de seletiva, ou um dia, ou dois, ou três na semana, não sei, talvez vocês discutindo chega o ideal, né? Aí poderia primeiro passar a seletiva em um horário. E depois, no final do dia, no começo da noite, passar a outra coleta.
Uhum. Ok. Qual é a cidade que você mora que tem coleta seletiva?
No momento, meu amigo, eu estou morando em Goiânia, Goiás.
Goiânia. Goiânia tem um... É bom o trabalho lá de coleta seletiva, então?
É, tem uma coleta seletiva muito boa. Passa 3 dias na semana, de 8 até meio-dia, pelo menos na região que eu moro, passa de manhã cedo, a gente já sabe, já põe lá. Uhum. Aí quando é no final da... Passa a noite também lá na minha cidade, mas já em outros dias. Nos 3 dias que passa a seletiva, nos outros 3 dias da semana passa a coleta normal.
Entendi.
Tá entendendo? Funciona,
entendi,
de boa, Nil.
Oh, muito bem. Obrigado, amiga. É isso que você está falando. Tem como avançar. Lima Cabeleireiro diz que tem muito lixo no corredor de São Cristóvão e que não tem jeito para o povo, que dá nojo, falando da falta de educação. Vamos para as considerações finais. Amiga Adelmo.
Então, eu queria parabenizar a ouvinte Nicinha. Eu acho que essa sugestão dela de envolver as escolas é fundamental. Acho que você pega uma escola como a que eu trabalho, que tem em torno de 750 a 800 alunos, né? Ao CEP Colégio Normal, Monsenhor, e mais as escolas municipais, né? O Dom Mota, escolas inclusive privadas, particulares. Então, acho que é fundamental que nesse processo, Afonso, possa se envolver as escolas, né?
Sim, sim.
Juntamente aí nessa proposta muito interessante. Para fechar aqui minha fala, Nil, eu gosto muito de repetir isso aqui. Eu acho que tem uma frase de uma música de 1979, que foi tema de uma novela, inclusive global, né? Que ela diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
Beto Guedes.
É Beto Guedes, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A gente já sabe, né? O mal que faz o lixo, né? Os resíduos expostos. Então, por que a gente não aprende com esse erro, né? Então, eu acho que isso que o poeta, o Beto Guedes, né, coloca é muito importante para a vida da gente. Né? Então, é isso. Agradecer pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez debatendo com vocês esse tema muito relevante. E desejar um feliz 2018 para todos nós.
Vamos embora. Afonso, obrigado, amigo. Mais uma vez...
Pois não. Nil, também queria agradecer demais esse espaço que a Rádio Pajeú abre para a gente, né? Um espaço importantíssimo, mostrando o seu papel educador. Queria dizer para a Anicinha que realmente a gente está fazendo nessa lógica, a Tabira está optando por trabalhar com escolas inicialmente e a escola contaminar o bairro, né, e tal. Eu estou falando contaminar no bom sentido.
No bom sentido,
contagiar, né?
Contagiar, isso.
E assim, queria dizer que a gente está vivendo um momento muito propício para isso. Natal, a gente está sensibilizado e sensibiliza pensando na situação dessas pessoas que estão lá no lixão, ou seja, só há uma forma de tirá-las de lá. Não adianta tá propondo, tá levando brinquedinho em época de Natal. Não, faz uma ação consequente. Separa o lixo da tua casa, oferece ao catador que ele já não vai estar lá na porta, lá no lixão, né? É uma mensagem bem clara, bem objetiva.
Vamos planejar isso para 2018, isso. Com essa forma coordenada de ir por bairros e sensibilizando e levando essa mensagem. E a Rádio Pajeú, claro, tá com os dois pés dentro desse projeto. Final do debate de hoje. Bom.